classificação anunciada pelos Estados Unidos entra em vigor nos próximos dias e amplia a possibilidade de sanções financeiras e bloqueio de ativos relacionados às facções. Está então, é um debate agora, né? Classificação de PCC e Comando Vermelho como terroristas vira munição na eleição de São Paulo. Aliados de Tarcísio vem ação de Flávio como positiva para o governador.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Polícia indicia Deolane Bezerra e Marcola por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Está lá no jornal O Sul para você. A influenciadora Deolane Bezerra e o líder máximo do primeiro comando da capital, o PCC, Marcos Williams Camacho, foram indiciados pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Operação Vernix. A investigação deflagrada na última quinta-feira e que levou à prisão da empresária apura a situação e a atuação de uma transportadora de valores em Presidente Venceslau, no interior paulista, próxima à penitenciária federal da cidade, que teria movimentado 327 milhões de reais ligados à facção. Além de Deolane e Marcola, a Polícia Civil indiciou outras 5 pessoas apontadas como integrantes do esquema. Alejandro Juvenal Camacho Júnior, irmão do chefe da facção, os sobrinhos Paloma Sanches Camacho e Leonardo Alexander Ribeiro Camacho, o empresário Everton de Souza, citado pelos investigadores como parceiro de Deolane, e o contador Eduardo Afonso Rodrigues, apontado como responsável pela estrutura fina financeira do grupo. Deolane nega enfaticamente qualquer relação com o PCC e afirma que não é bandida. Após a operação, Marcola declarou que não conhece a influenciadora e disse estar indignado com as alegações da Polícia Civil. Segundo a investigação, o conjunto de imagens e informações lançados nas redes da influenciadora, que tem 20 milhões de seguidores, revelam um padrão reiterado de ostentação de bens de alto valor econômico, incompatível, em tese, com a capacidade financeira formalmente declarada, o que se mostra relevante sob a ótica de persecução penal voltada aos crimes de lavagem de capitais e ocultação de patrimônio. Isso segundo a investigação. A Operação Vernix foi deflagrada por uma força-tarefa da Delegacia Geral de Polícia e da Procuradoria Geral da Justiça. A investigação revela laços estreitos da influenciadora com a cúpula do PCC. Segundo a investigação, empresas ligadas a Deolane Bezerra movimentaram cerca de 140 milhões de reais entre 2022 e 2024. A Justiça de Presidente Venceslau decretou a prisão da influenciadora e de outros investigados apontados como integrantes do núcleo financeiro do esquema, enquanto Marcola e Alejandro já cumprem pena no sistema penitenciário federal. Paloma e Leonardo estão foragidos da Justiça. Segundo a Polícia Civil, ela estaria na Espanha e ele na Bolívia. Polícia indicia Deolane Bezerra e Marcola por lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. É grátis, acesse o sul.com.br. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
5:09. Muito boa tarde. Vamos juntos, deixando você muito bem informado, informada aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Sou Paula Cardoso, vou junto com você ao vivo aqui na programação da Rádio das Notícias até às 10 horas da noite, informando tudo o que acontece aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo e fique conosco. Cinco horas e 10 minutos, a temperatura aqui em Porto Alegre nesse momento na casa dos 19 graus, um fim de tarde muito bonito aqui na capital dos gaúchos, aqui no Palácio da Comunicação, na Ipiranga 1500, na esquina com a João Pessoa. Uma tarde, foi um dia muito bonito, né? Na verdade, até começou um pouco nublado, depois o céu abriu, a temperatura subiu, a gente não teve um final de semana tão frio, mas agora o sol já vai se pondo e também a sensação de frio vai aumentando um pouco mais, até porque a gente tem um pouquinho de vento aqui na capital dos gaúchos. 19 graus nesse momento a temperatura. A princípio, não temos previsão de chuva para essa semana, amanhã mínima de 13, a máxima de 18 graus. Depois a gente traz mais detalhes da previsão do tempo. 5:11, é hora da gente conferir os destaques de capa do nosso portal sul.com.br. Portanto, vem comigo.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Leia no Jornal O Sul, nosso portal, osul.com.br. Empresária alvo das investigações que apuram a roubalheira do INSS diz que seu crime é ser amiga do filho do presidente Lula. A investigação comercial aberta por Donald Trump contra o Brasil deve ter as suas conclusões preliminares publicadas em junho. Produção do filme que retrata a vida de Jair Bolsonaro cortou gastos no orçamento da obra logo após a prisão do ex-presidente da República. Antes de defender o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, a família Bolsonaro manteve aliados acusados de elo com organizações criminosas. Relembrem o Sul. Conheça a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que caça integrantes dos grupos criminosos PCC e Comando Vermelho pelo Brasil. Governo Lula e Congresso vão deixar quase R$1 trilhão em novos custos para a conta de energia elétrica dos brasileiros até 2050. Ministro do Supremo Flávio Dino cancela a ida ao Gilmar Palusa em Portugal após sofrer acidente doméstico e fraturar o pé. Ainda em O Sul, você confere. Produção industrial do Rio Grande do Sul recua em abril. Exportações gaúchas aos Estados Unidos avançam após a queda do tarifaço de Donald Trump. E atenção, vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população do Rio Grande do Sul a partir desta segunda. Prêmio principal do sorteio de maio do programa Nota Fiscal Gaúcha sai para Caxias do Sul. Mais de 5 mil oportunidades de emprego estão disponíveis no Rio Grande do Sul na primeira semana de junho. Cine Municipal de Porto Alegre oferta 786 vagas de emprego nesta semana. Saiba quais são as avenidas com fiscalização por radar móvel nesta semana na capital. E Porto Alegre amplia a vacinação contra a gripe para toda a população a partir desta segunda. Vacine-se. Esses e outros destaques você confere no nosso portal osul.com.br. 5:14. Continue conosco aqui na Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
5:14 aqui na Rádio Pampa. Eu começo efetivamente as notícias aqui do Pampa News deste domingo, falando sobre a vacinação contra a gripe, que agora fica disponível para toda a população de Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Saúde da capital ampliará, a partir de amanhã, a vacinação contra a gripe para toda a população com mais de 6 meses de idade. A medida segue a orientação da Secretaria Estadual da Saúde e busca aumentar a proteção da população contra a influenza durante o período de maior circulação de vírus respiratórios, que costuma ser o inverno. A vacina estará disponível em todas as unidades de saúde da capital que possuem sala de vacinação, conforme a disponibilidade de doses. A ampliação da campanha permite que pessoas que não faziam parte dos grupos prioritários também possam receber o imunizante gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Apesar da abertura para toda a população, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de que grupos prioritários mais vulneráveis continuem procurando os pontos de vacinação nos postos. Entre eles, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos que ainda apresentam índices de cobertura vacinal abaixo da meta estabelecida pelas autoridades de saúde. Segundo o secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, a chegada do inverno aumenta o risco de transmissão de doenças respiratórias, tornando a vacinação ainda mais importante. Segundo, então, o secretário, abre aspas, o inverno aumenta a circulação de vírus respiratórios e a vacina é a forma mais eficaz de prevenção. Estamos ampliando o acesso para toda a população, mas fazemos um apelo especial para que crianças, gestantes e idosos procurem as unidades de saúde e garantam sua proteção, fecha aspas. Segundo o secretário municipal da saúde, Fernando Ritter, a vacinação contra a influenza é considerada uma das principais estratégias para reduzir casos graves de doença, complicações, internações hospitalares e mortes associadas a infecções respiratórias. O imunizante é atualizado anualmente para oferecer proteção contra as cepas do vírus com maior circulação prevista para cada temporada. Para receber a vacina, os moradores devem apresentar um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação. A campanha seguirá enquanto houver doses disponíveis na rede municipal de saúde. E é imprescindível a vacinação contra a gripe para todo mundo, não só para os grupos prioritários, né? Eles são imprescindível também, é essencial. Mas por que também para toda a população? Porque a gente tem um decreto de calamidade, de emergência, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, por conta da síndrome respiratória aguda grave, que é uma complicação que pode acontecer do vírus influenza, da Covid-19, do vírus sensicial respiratório, entre outros, né? Vírus respiratórios. Então, por que dessa emergência? Porque a gente tem muitos casos e muita hospitalização. Com o decreto de emergência, tem-se recursos para abrir mais vagas nos hospitais. Mas está numa situação de emergência, portanto, os hospitais já estão cheios de pessoas com essas condições de saúde por problemas respiratórios. E a vacina, ela é imprescindível nesse sentido. Primeiro, porque diminui a possibilidade de contaminação com influenza, isso auxilia o diagnóstico, porque se a pessoa foi vacinada e está com um quadro grave, pode ser uma outra doença que não seja a influenza, e ajuda a proteger aqueles que não podem, por algum motivo de saúde, se vacinar. Então, é importante que agora, estando disponível para todo mundo, mais pessoas vão se vacinar. Recentemente, vindo aqui para a Rede Pampa, eu vi duas idosas conversando, descendo do ônibus, e uma perguntou: ah, tu já fez a vacina da gripe? A outra disse: não, não fiz, eu não vou fazer. A outra: ah, eu também não. Pois essas senhoras estão erradas, porque é importante ainda mais para as pessoas idosas que, às vezes, já têm uma condição de saúde um pouquinho mais debilitada, uma gripe forte, como a influenza, pode piorar ainda a condição de saúde dessas pessoas. Então, a vacinação é essencial nesse sentido também, para sua proteção, para a proteção da sua família e para melhorar aí a sua condição de vida para o futuro, né? Para que você não tenha aí uma redução, né, de capacidade por conta da gripe e aí podendo prejudicar ainda mais a sua saúde. Então, não faça como essas senhoras que eu ouvi dizendo que não iam se vacinar. Busque um posto de saúde, porque agora a vacinação vacinação está disponível para todo mundo, mas o reforço, né, de atenção e de convocação para as pessoas se vacinarem segue para os grupos prioritários, que eu vou repetir novamente. Crianças, gestantes, idosos que procurem as unidades de saúde e garantam a sua proteção. Ah, Paula, mas eu tenho um problema de mobilidade, meu filho trabalha até por volta das 6 horas da tarde, a minha filha, e eu não consigo ir no posto. Ou prefiro ir com ele ou com ela. Até às 10 horas da noite tem postos que estão fazendo vacinação aqui na capital. Então, você pode ir, é só buscar essas informações. Eu sei que o posto Navegantes funciona até 10 horas da noite, o posto Modelo também, entre outros. Esses postos maiores têm essa possibilidade. Verifique se o posto próximo da sua casa não funciona depois das 6 da tarde, assim você pode, de repente, ir com algum familiar que ainda não... que trabalha até o fim do dia e aí impossibilita a sua ida a se vacinar. Isso também acontece, você não tem condição de ir sozinho, né? Então, tem essa possibilidade também. Não tem desculpa para não fazer a vacina contra a gripe e agora está disponível para todo mundo aqui na capital. Se você está me ouvindo em outra cidade aqui do Rio Grande do Sul, vale verificar. Tem lá no nosso portal O Sul também, falando sobre outras cidades aqui do Rio Grande do Sul, mas tem algumas cidades que, dependendo da sua condição e do número de vacinas, não está autorizando. Eu sei que é o caso de Pelotas, mas tem outras cidades que sim, assim como Porto Alegre, tem vacinação disponível para todo mundo. Então, verifique a sua cidade e, se possível, faça a vacinação contra a influenza. Agora, 5 horas 21 minutos. Continue conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso. Rádio Pampa, a Rádio das Notícias.
Horas 22 minutos, 19 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. E o governo federal criou um subsídio de R$ 1,12 por litro de diesel, válido de junho a dezembro deste ano, para conter, ou tentar conter, os impactos da alta do petróleo provocada pelo conflito no Oriente Médio. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial da União neste último sábado, substitui os programas de auxílio adotados desde março e unifica o valor do benefício para produtores e importadores. A medida provisória autoriza a concessão do benefício a partir de 1º de junho e estabelece a vigência até 31 de dezembro de 2026. Segundo o texto, a iniciativa tem como objetivo estabilizar o preço e oferta do diesel rodoviário, de forma a garantir o abastecimento nacional diante do choque de oferta provocado pelo conflito no Oriente Médio. As duas subvenções anteriores se encerraram neste domingo, dia 31. A medida provisória 1340, editada em 12 de março, concedia auxílio de 32 centavos por litro de diesel. Já a medida provisória 1349, publicada no dia 7 do mês passado, elevou o benefício para 80 centavos por litro no diesel produzido no país e para R$ 1,20 por litro no combustível importado, sendo metade do valor financiada pelo governo federal e outra metade pelos estados e pelo Distrito Federal. O que é importante dizer, né, que acaba tendo neutralidade. O que, que é isso? O quanto o governo está gastando está entrando por conta também do preço do petróleo estar acima, né, e com isso a Petrobras ganhando mais dinheiro, o governo como um todo recebendo mais. Então, acaba ficando no zero a zero. O governo dá esse subsídio para que as pessoas que utilizam o diesel não tenham, ou as empresas, né, não tenham que pagar mais pelo combustível, mas não estão ficando no vermelho, estão pagando esse valor que está sendo utilizado por conta também do preço mais alto, né, do petróleo. Com a nova medida, o subsídio passa a ser unificado em R$ 1,12 por litro para produtores e importadores autorizados. O benefício será destinado a produtores e importadores autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Para receber os recursos, as empresas deverão aderir formalmente ao programa e comprovar o repasse do valor da subvenção ao preço de venda do combustível e identificar os descontos nas notas fiscais eletrônicas. A adesão ao novo programa exige que os agentes habilitados nas medidas provisórias 1340 de março e 1349 de abril solicitem a interrupção dessas adesões para ingressar no novo regime, preservando o direito ao recebimento de valores ainda pendentes nas políticas anteriores. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, será responsável por apurar os valores devidos e realizar os pagamentos aos beneficiários. O texto prevê também que os repasses deverão ocorrer em até 30 dias após a apresentação dos requerimentos pelas empresas habilitadas. Embora a medida tenha vigor até o final do ano, o governo reservou a possibilidade de revisar o programa ao longo do período. A medida provisória autoriza o Ministério da Fazenda a interromper a subvenção ou alterar o seu valor ao final de cada período de 2 meses, mediante comunicação prévia aos beneficiários. Além da nova ajuda ao diesel, a medida provisória posterga para 4 de dezembro de 2026 o vencimento de tarifas de navegação aérea que seriam pagas por companhias aéreas nacionais nos meses de setembro, outubro e novembro. Segundo o governo federal, a medida busca permitir a reorganização financeira das empresas do setor diante dos efeitos do conflito geopolítico. A medida provisória entrou em vigor na data de sua publicação e ainda será analisada pelo Congresso Nacional. Mas é importante por conta da situação da guerra dos Estados Unidos contra o Irã, né? Também Israel contra o Irã. Porque havia-se a possibilidade de que essa guerra terminasse, não acabou. Então, com isso, os problemas, né, relacionados ao preço do combustível, do diesel principalmente, seguem, né, porque o preço do petróleo segue alto e isso impacta no preço do frete, impacta no dia a dia, né, daqueles que utilizam diesel aqui no Brasil. Então, em virtude disso, o governo tem de estender este programa. A ver se, e essa possibilidade de modificar a cada 2 meses é exatamente por isso, porque se a guerra termina ou chega-se a um acordo, e isso está encaminhando, né, está sendo negociado, depois a gente vai trazer mais detalhes, e aí informações mais atualizadas, aí o governo pode modificar, né, essa subvenção e, com isso, deixar de pagar esta parte do diesel, porque os preços daí poderão reduzir. Isso se a guerra terminar e se o preço do petróleo se acomodar. Não é algo que é de um dia para a noite, né? Tudo depende dessas negociações e de como o mercado de combustíveis também vai se acomodar depois de quando isso acontecer. Vamos torcer para que seja breve, não só pelo preço do combustível, mas também, né, por ser mais uma guerra que tenha um acordo e que, de preferência, não se tenha mais agressões de parte a parte. Mas daqui a pouco eu trago informações atualizadas sobre essas negociações entre Estados Unidos e Irã. 5:28, continue conosco aqui na Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
5:29, 19 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Seguimos então, eu vou seguir com as informações sobre a guerra e esse contexto das negociações, né? A gente tinha até sexta-feira, que foi quando eu estava aqui no ar na Rádio Pampa, a possibilidade de um acordo iminente, porque as negociações tinham chegado à renovação de um cessar-fogo em 60 dias, faltava o aval de Donald Trump. E agora ele analisou as informações e devolveu o texto com alterações e estendeu as negociações. Isto é positivo, até porque, até recentemente, Donald Trump rechaçava todas as propostas que eram enviadas pelo Irã. A partir do momento em que ele faz uma contraproposta, a gente tem aí a sensação, pelo menos, de que as negociações estão andando. Vamos trazer mais informações sobre isso para você aqui na Rádio das Notícias. O presidente americano Donald Trump devolveu, com alterações, um acordo proposto com o Irã após uma reunião com conselheiros, ou melhor, com conselheiros, na sexta, segundo autoridades que conversaram com a CNN, em estendendo as negociações para mais uma semana. As mudanças exatas solicitadas por Donald Trump não estão claras, mas autoridades disseram que o presidente americano insistiu em uma linguagem mais dura em relação aos compromissos nucleares ao Irã e a sua promessa de reabrir o Estreito de Hormuz. Donald Trump também expressou preocupação com o tipo de alívio financeiro que poderia ser fornecido ao Irã como parte do acordo, receoso de comparações com o acordo nuclear da era Obama, que ele considera fraco, né? E tem uma obsessão com o ex-presidente americano também. A mais recente leva de mudanças propostas surge uma semana depois de Trump ter declarado que o acordo estava praticamente finalizado e sinalizado que o fim da guerra era iminente. Ele já fez isso várias vezes e não aconteceu. Desde então, autoridades americanas têm sinalizado progresso em direção a um acordo que encerre as hostilidades, reabra Hormuz e inicie negociações mais detalhadas sobre o programa nuclear iraniano. Mesmo depois de Trump ter anunciado que tomaria uma decisão final durante a reunião de sexta-feira e ter detalhado algumas das condições do acordo nas redes sociais, o encontro de 2 horas terminou sem uma decisão conclusiva. Ainda Trump embora ele tenha afirmado que sua mensagem, em uma mensagem postada, que os Estados Unidos confiscariam o estoque de urânio altamente enriquecido do Irã e o destruiriam, o Irã tem reiteradamente declarado que não está discutindo detalhes de seu programa nuclear nas negociações em curso. Trump também afirmou que não houve qualquer discussão sobre troca de dinheiro como parte do acordo, uma condição que o Irã considera obrigatória em qualquer pacto. A forma como essas discrepâncias seriam resolvidas permanece incerta, visto que as negociações sobre a linguagem do acordo continuam. Os sites americanos Axios e o jornal The New York Times noticiaram anteriormente o pedido de mudanças feito por Donald Trump. Então, Trump devolve texto de acordo com o Irã com alterações e estende negociações por uma semana. Mesmo que um acordo ainda não tenha sido firmado, essa atitude do governo americano, para mim, é positiva, porque as negociações, elas continuam. Porque até recentemente, Donald Trump só dizia que as propostas eram inaceitáveis, que não teria como atender e não tinha algum tipo de contraproposta, não tinha alguma conversa, ele apenas rechaçava, pelo menos publicamente, né, esses acordos que eram enviados pelo Irã. Então, vamos ver como é que vai ser nessa semana e torcendo para que em breve essa guerra tenha um fim e que seja bom para todos. Agora, 5:33, continue conosco.
É grátis, acesse o sul.com.br. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Música.
5:35 aqui na Rádio Pampa. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. E hoje, se você acordou cedo e tentou dar uma andada aqui por Porto Alegre, viu que tinha bloqueio por tudo quanto era lado e gente correndo para tudo quanto era lado também. Porque hoje foi a maratona, 41ª maratona internacional de Porto Alegre. Ontem foram os circuitos menores, a meia maratona e 5, 10 e 15 quilômetros, e hoje a maratona efetivamente 42 quilômetros. Nosso colega Nando Donnel correu, né, e fez menos de 3 horas o percurso, ficou muito feliz, foi a primeira maratona dele e tá lá nas redes sociais deles. Nossos ouvintes que gostam e quiserem buscar, fiquem à vontade para parabenizar o Nando Donnel, que foi muito bem, por sinal. A irmã dele também correu ontem na meia maratona e os dois foram muito bem. Mas, sobre a elite, a gente tem informações também. A Maratona Internacional de Porto Alegre teve a quebra de recordes no masculino e no feminino na 41ª edição. Entre os homens, Daniel Kiprono Sang, do Quênia, venceu a prova com um tempo de 2 horas, 10 minutos e 21 segundos, quebrando ainda o recorde dos 42,195 quilômetros em provas no Brasil. Também quenianos, o segundo colocado foi Eliasa Kibé, com 2 horas, 10 minutos e 59 segundos. O terceiro, Vitor Kim Plimo, 2 horas, 11 minutos e 11 segundos. O melhor brasileiro foi Giovanni dos Santos, em sexto lugar, com 2 horas, 12 minutos e 56 segundos. Na prova feminina, a vencedora foi a etíope Gelane Sembeti, com tempo total recorde de 2 horas, 31 minutos e 16 segundos, seguida pela queniana Lucy Netenia, agora sim, com 2 horas, 31 minutos e 26 segundos. Depois veio Emily Chebet, com 2 horas, 33 minutos e 10 segundos, também do Quênia, na terceira colocação. A melhor brasileira também ficou em sexto, Jéssica Ladeira, com 2 horas, 37 minutos e 32 segundos. A prova em si reuniu cerca de 10 mil dos 30 mil participantes da maratona, né, das corridas, com os restantes 20 mil participantes do trajeto do sábado, como eu disse, que teve algumas mudanças que, na prática, fizeram a prova mais plana do Brasil ficar ainda mais competitiva. Entre elas, a altimetria total de apenas 14 metros em seu ponto mais alto, evitando grandes subidas e descidas, favoreceu a velocidade e o pace dos atletas, assim como uma mudança no percurso deslocado na Zona Sul, onde havia mais elevações. A prova dos 42 quilômetros também começou 1 hora mais cedo do que as anteriores, às 6 da manhã, com um tempo maior de escuridão ao longo do percurso. O clima jogou a favor dos corredores, com temperaturas relativamente amenas e sem neblina densa da prova do ano passado. Ano passado realmente tinha muita neblina, no sábado teve, mas no domingo foi muito mais fechada essa neblina, né? O que atrapalhou bastante quem fez a maratona. Antes do início da maratona, o diretor da prova, Paulinho Stone, disse que a expectativa era alta, considerando esses fatores. Esperamos uma prova muito rápida, de altíssimo nível, e temos atletas olímpicos participando, além dos participantes de 26 países, disse ele, reforçando que as inscrições para a Maratona Internacional de Porto Alegre do ano que vem já começam nessa segunda-feira. Entre os participantes, a ansiedade para a prova estava nas alturas, né? E muitos com a vontade de fazer uma prova boa, né? De conseguir manter o ritmo e chegar bem no final. E foi justamente isso que aconteceu com os atletas de elite, porque eles também sofrem, não é só os amadores que sofrem, né? E muitas vezes chegam cansados ao final de uma prova como essa. Eu vi o trecho de uma entrevista do que venceu, né, na prova masculina, e ele dizendo que ficou feliz porque chegou bem no final dos 42 quilômetros, né? Então, é uma prova que proporcionou isso, né? O fato dela ser plana também ajuda bastante, porque desgasta menos, né? Pelo pouco que sei, né? Porque os malucos que correm é que sabem bem mais, né? Eu prefiro só acompanhar mesmo. Mas a gente também teve mais atendimentos médicos nessa prova. Visando justamente a segurança médica dos corredores, a prova teve reforço nas equipes de saúde que tinham responsabilidade da Unimed. De acordo com o coordenador médico do SOS Unimed Porto Alegre, Marcos Mutim, 11 ambulâncias equipadas com UTIs móveis, 69 profissionais de saúde da cooperativa e centenas de voluntários posicionados a cada quilômetro com treinamento básico de reanimação cardiopulmonar básica e uso de aparelhos de desfibrilação externa automática, caso fosse necessário. Isso já estava programado para os 2 dias. Mas, então, teve a maratona, né, internacional de Porto Alegre, 41ª maratona neste ano, e foi um sucesso, como a dos outros anos também, né? Porto Alegre já é reconhecida quase como a capital das corridas, né? E tem vários eventos, não só esse evento oficial, outros também de aí eventos privados, mas a maratona da cidade em si é sempre bem movimentada, né? A gente teve nesse final de semana muita gente aqui na capital só para a maratona, maratona e meia maratona, né? Que foi no sábado, cerca de 30 mil pessoas, é só entre corredores. Imagina staff, patrocinadores e todas as outras pessoas que envolvem esse evento. Teve muita gente aqui na capital e todo ano tem, né? Há muitos anos e é um evento sempre de muito sucesso, né? E muito legal ter isso aqui na capital dos gaúchos. Então, tivemos recordes e muitos atletas felizes com o seu desempenho na maratona de Porto Alegre. Agora, 5 horas, 42 minutos. Ah, e você que, de repente, está querendo se preparar e quer participar de qualquer um dos percursos para o ano que vem, as inscrições começam nesta segunda-feira. 5 horas, 42 minutos.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Faltando 18 minutos para as 6 horas da tarde aqui na Rádio Pampa, eu falo agora de uma outra corrida, essa presidencial, e não é do Brasil. Hoje falo da Colômbia, que está indo às urnas neste domingo. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que não concorre, votou nessa manhã nas eleições presidenciais, segundo publicação nas suas redes sociais. Apesar dos alertas por violência de grupos armados ilegais e uma campanha marcada pela divisão, a votação nesse domingo está sendo sem intercorrências até o momento. Iván Cepeda é o candidato governista, né, apoiado por Gustavo Petro. Senador filiado ao Pacto Histórico, prometeu aprofundar a agenda política de Petro, ampliando programas sociais e continuando com as reformas do sistema previdenciário e trabalhista, enquanto busca que o Congresso aprove a polêmica reforma da saúde na Colômbia. Também estão no páreo Abelardo de la Espriella e Paloma Valência. Ao todo, são 11 candidatos disputando a presidência da Colômbia. Segundo as pesquisas, nenhum candidato conseguirá votos suficientes para vencer no primeiro turno, razão pela qual espera-se um segundo turno em 21 de junho. A votação se encerrará às 9 horas da noite, horário local, 6 da tarde, horário de Brasília. Então, durante o Pampa News, a gente já pode ter mais informações sobre resultados. A autoridade eleitoral espera ter os resultados poucas horas depois do encerramento e busca uma redução de abstenção, que costuma superar 40%. O governo colombiano mobilizou 408 mil integrantes da força pública para garantir a segurança no país. A campanha transcorreu em meio a um clima de polarização e medo, com atentados mortais de guerrilhas e assassinato de um candidato à presidência e a recusa dos principais postulantes a participar dos debates. Então, está acontecendo a eleição na Colômbia neste domingo. O presidente votou sem grandes problemas e, não, a princípio, não tem problemas também graves nesta nesse dia de votação. Daqui a 15 minutos, por volta de 6 da tarde, fecha a votação e a gente deve ter os resultados ainda na noite de hoje. Faltando 15 minutos para 6, continue conosco.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Horas 46 minutos aqui na Rádio Pampa. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Faltando 14 minutos para 6, seguimos aqui ao vivo na programação da Rádio Pampa. Lembrando que você pode participar, 519-9236-6315, 519-9236-6315, WhatsApp da Rádio Pampa. Tem participações chegando aqui. Nosso ouvinte Jailson Nogueira Galdino, de Mossoró, Rio Grande do Norte, está na nossa audiência. Muito obrigada pelo carinho, pela participação aqui no WhatsApp da Rádio Pampa. Ele nos ouve, obviamente, pela internet, né? Um abraço, obrigada, Jailson, pela audiência, pela escolha aqui conosco na Rádio Pampa. E deixa eu ver se mandou um nome aqui, mas mandou um card aqui bem bonitinho de boa noite de domingo, ainda com o Snoopy. Eu adoro o Snoopy, né? Os Peanuts. O nosso ouvinte Ramiro. Obrigada, Ramiro, pela participação aqui, pelo desejo de boa noite de domingo e com o Snoopy Woodstock, que eu adoro, né? Obrigada pela mensagem. Continue participando aqui conosco, 519-9236-6315, o WhatsApp da Rádio das Notícias, a Rádio Pampa. Faltando 12 minutos para as 6 horas da tarde, aqui na Rádio Pampa, o alerta sobre o ebola, que tem dois casos sendo investigados aqui no Brasil. As autoridades brasileiras investigam dois casos suspeitos de ebola nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, anunciaram os governos estaduais. Um homem de 37 anos, procedente da República Democrática do Congo, país que declarou uma nova epidemia da doença, apresentou sintomas como febre, preenchendo a definição do caso suspeito de ebola. Segundo informações divulgadas pelo governo de São Paulo em nota, nesse final de semana, por precaução, o paciente está em isolamento em um instituto de infectologia especializado, mas os exames não confirmaram a doença, informaram as autoridades. E ele ainda está em isolamento e vamos ver, né, se outros exames podem confirmar ou não. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que ativou medidas de segurança devido ao caso de um homem procedente de Uganda com sintomas virais, como tosse, calafrios e diarreia. A Prefeitura do Rio informou em um comunicado à AFP que o paciente testou positivo para malária e o caso segue em investigação. A República Democrática do Congo, um dos países mais pobres do mundo, declarou em 15 de maio um novo surto de ebola, que afeta o seu vasto território, de mais de 100 milhões de habitantes. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ativou imediatamente um alerta sanitário internacional. Na República Democrática do Congo, foram registradas 246 mortes entre os mais de 1.000 casos suspeitos, segundo o balanço dessa semana da África CDC, que é a Agência de Saúde da União Africana. O vírus também foi detectado na vizinha Uganda. A avaliação técnica aponta que o risco de introdução da doença no Brasil e na América do Sul permanece muito baixo, ressaltou a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Mas tem esses dois casos sendo investigados, um no Rio, outro em São Paulo. Faltando dois casos de ebola, né, que estão sendo investigados porque são suspeitos desta doença. Faltando 10 minutos para 6.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Faltando 9 minutos para 6 horas da tarde aqui na Rádio Pampa, a temperatura aqui em Porto Alegre, deixa eu atualizar, está na casa dos 19 graus. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a rádio das notícias. Seguimos com mais informações. Na semana passada nós tivemos a confirmação por parte do governo americano da elevação do PCC e do Comando Vermelho a organizações por eles consideradas terroristas. E agora o governo e a oposição divergem sobre a decisão dos Estados Unidos. A gente fala sobre isso aqui no Pampa News, na Rádio Pampa. O Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, PCC, como terroristas globais especialmente designados. Decisão anunciada na quinta-feira, que desencadeou uma série de reações no cenário político brasileiro. A medida foi confirmada à CNN pela porta-voz do Departamento de Estado, Amanda Robertson, que afirmou que o governo americano detectou a atuação das duas facções em 12 estados do território norte-americano. Essa porta-voz falou com várias mídias brasileiras. A Amanda Robertson, ela não detalhou quais são esses estados, argumentando que tal informação cabe às autoridades judiciais. Segundo a porta-voz do Departamento de Estado americano, o governo americano avalia que a influência e as redes ilícitas do PCC e do Comando Vermelho se estendem muito além das fronteiras do Brasil e que continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger os interesses de segurança nacional americana. O Palácio do Planalto emitiu uma nota extensa em resposta à decisão americana, elencando as frentes em que o governo federal atua no combate ao crime organizado e na redução dos índices de violência e criminalidade. O documento afirma que qualquer cooperação internacional é bem-vinda, desde que não ataque diretamente a soberania nacional e a independência financeira do país. Esse último ponto foi destacado como a principal preocupação do governo federal, uma vez que a legislação americana amplia os instrumentos de combate financeiro, permitindo o bloqueio de recursos e uma maior fiscalização sobre transações em instituições com ligação direta ou indireta a recursos associados a organizações classificadas como terroristas. A nota do Palácio do Planalto também mencionou que a classificação poderia impactar o PIX, ferramenta amplamente utilizada pelos brasileiros no cotidiano, mas que também é utilizada pelos criminosos para lavar dinheiro. O documento ainda criticou a família Bolsonaro, afirmando ser, abre aspas, deplorável que, mais uma vez, integrantes da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender uma intervenção estrangeira no Brasil, como já fizeram com o tarifaço que causou tantos danos ao nosso país. Fecha aspas. Em discurso, também nessa semana que passou, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, criticou publicamente o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, que havia viajado a Washington para se encontrar com o presidente americano Donald Trump também na semana passada. Lula afirmou ter se reunido com Trump por 3 horas e entregou 4 documentos, um dos quais tratava sobre o combate ao crime organizado. No discurso, né, Lula disse isso. Ao mencionar Flávio Bolsonaro, disse que o senador, abre aspas, não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil, fecha aspas. Em resposta, Flávio Bolsonaro afirmou que Lula estaria, abre aspas, defendendo a soberania do Comando Vermelho e do PCC, fecha aspas, acusação que acirrou ainda mais o debate político em torno da decisão americana. A pré-campanha de Flávio Bolsonaro também citou nota, afirmando que as divulgou nota, afirmando que as representações movidas por parlamentares na base aliada são mais uma demonstração de que a esquerda brasileira tenta utilizar o judiciário como extensão de seu projeto político e que é inaceitável que parlamentares se mobilizem para criminalizar o esforço de cooperação internacional contra o terrorismo, fecha aspas. Parlamentares da base do governo acionaram a Procuradoria-Geral da República para que seja apurado se Flávio Bolsonaro, junto ao governo Trump, fez articulações que prejudicaram o combate ao crime organizado e abriram precedentes perigosos para intervenções externas no território brasileiro. Paralelamente, Lindenberg Farias, deputado federal pelo PT, acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que a decisão americana seja incorporada como fato novo ao processo em que Eduardo Bolsonaro, que também estava nas reuniões, responde por suposta coação de autoridades brasileiras. Na avaliação do deputado federal do PT do Rio, a ação americana reforça a conexão entre a atuação internacional de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo com uma suposta tentativa de pressionar as instituições brasileiras e dificultar a cooperação penal internacional. O deputado também alerta que, ao enquadrar o crime organizado sob a legislação antiterrorista, os procedimentos podem migrar da cooperação penal tradicional para mecanismos de segurança nacional e inteligência dos Estados Unidos, o que operam com regras mais restritivas. E aqui, vamos aos fatos. A gente tem, sim, um problema relacionado a segurança pública no país. Segurança pública que é atribuição dos governos estaduais, mas que sim também tem responsabilidade do governo federal. Nunca foi efetivamente, por governos anteriores e neste, enfrentado de forma direta o problema do Comando Vermelho e do PCC, né, o primeiro comando da capital, e eu amplio esse leque para as milícias no Rio de Janeiro e outras facções criminosas pelo país que se associam ao Comando Vermelho e ao PCC. Enfrentado de forma veemente, não foi. O que nós tivemos neste governo foi a PEC da Segurança Pública, o PL Antifacção. Este foi aprovado, né, depois de um cabo de guerra gigante no Congresso, mas foi aprovado com várias modificações. A PEC da Segurança Pública, que institui o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil, que tem N pontos importantes dentro da proposta, está paralisada no Congresso. Não foi adiante. O Congresso não está dando possibilidade dessa proposta de emenda à Constituição ir adiante. Dentro da PEC da Segurança, se não me falha a memória, tem um dispositivo muito interessante que fala sobre cadastro, por exemplo, integrado de criminosos no país e também uma maior integração de todas as polícias que nós temos, estaduais e nacionais. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, o Ministério Público, Receita Federal, entre várias instituições que têm poder de polícia aqui no Brasil. Isso é imprescindível para o combate a essas organizações criminosas. Elevar essas organizações criminosas ao patamar de terrorismo é errado, porque elas não são terroristas. São grupos que visam o lucro. Ah, Paula, mas eles dominam certas áreas, eles provocam o medo nessas áreas, mas para ter o poder financeiro. As milícias, por exemplo, elas dominam espaços para que não se tenha o ganho financeiro de outras facções no gato net, na venda de gás, no tráfico de drogas, porque eles detêm esse poder financeiro desses locais. O PCC, recentemente, na Operação Carbono Oculto, a gente viu, e o fluxo oculto também das últimas semanas, o envolvimento de lavagem de dinheiro através do ganho financeiro em adulteração de combustíveis e também administração de postos de combustíveis com esse combustível adulterado. Tem a inserção do PCC no sistema financeiro, que veio à tona pela Carbono Oculto. Também do Comando Vermelho, próximo ao Banco Master. Então, só que tudo isso é para lavar o dinheiro, para ganho financeiro, não para se ter uma troca de regime ou então para se propagar uma ideia política daquele grupo criminoso. Não é assim. Diferentemente da atuação de grupos terroristas em outros países, que a gente já viu. São situações diferentes. Então, é importante que isso fique claro, porque é essa a ação desses grupos criminosos, visando o lucro, visando o poderio financeiro e territorial para continuar ganhando dinheiro, que essas ações acontecem. Porque, honestamente, se essas organizações fossem organizações terroristas, elas já teriam derrubado o governo que nós temos aqui. Independentemente de qual fosse a linha ideológica que estivesse no governo. Pelo poderio financeiro e de pessoas que esses grupos terroristas têm. Ou melhor, agora elevados, né, a grupos terroristas, essas facções criminosas. Então, elas não fizeram. É diferente de um Hezbollah, por exemplo, que é um grupo que tem base no Líbano, no sul do Líbano, é apoiado financeiramente e também com treinamento por parte do Irã, que tem uma religião única e que tenta, né, tem um objetivo, por exemplo, para contra Israel a partir das lideranças iranianas. Está em um país e não lida e nem age em prol do país em que está localizado, que é o Líbano, nem em relação às pessoas, os libaneses, e sim age de acordo com a vontade do Irã e ataca Israel desta forma, não visando o lucro, e sim visando a destruição do Estado judeu, porque é uma disputa religiosa, porque eles não consideram que seja possível que os judeus tenham o seu espaço e que vivam as suas vidas, porque eles acham que devem ser exterminados. Você consegue ver a diferença? Para mim é muito claro. O Comando Vermelho e o PCC, eles visam o lucro e querem manter o seu poder exatamente para continuar ganhando dinheiro. É muito diferente. Então, é preocupante, porque elevar a grupos terroristas, essas duas facções criminosas, pode até dificultar o combate a esses grupos criminosos, porque acaba se tornando algo de Estado lá nos Estados Unidos, acaba se tornando algo voltado ao segmento militar. É com o Pentágono, é com a CIA, não é com o grupo antidrogas lá, o departamento antidrogas, não é com a Polícia Federal Americana, que é o FBI. E isso muda a classificação de nível de segurança das informações, isso muda a forma de atuar por parte dos Estados Unidos. E isso, inclusive, pode prejudicar o próprio combate dentro dos Estados Unidos. Porque o FBI está mais acostumado a lidar com esse tipo de problema do que o Exército, que lida com guerras, que lida de forma muito diferente. Então, porque realmente isso está...